Norma Urbana Culta, Bobina número 18. Inquérito Brasil, São Paulo número 50. Diálogo entre informante e documentador. Temas 14, o dinheiro, o banco, as finanças, a bolsa. Número do informante 63. Sexo masculino, 27 anos. Documentadora Ada Natal. Data 22 de junho de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 18 a 653 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições técnicas do registro normais.
Gravação do dia 22 de junho de 1972. Bom, então nesse caso, já que há uma certa assim, predileção sua pela economia, a gente gostaria de saber sobre investimento, por exemplo, que você citou. Como é que a coisa se opera?
Bom, os investimentos hoje estão bem pouco estimulados. Porque a bolsa, que seria o termômetro dos investimentos, andava, ó, muita gente anda perdendo dinheiro, perdi dinheiro. Então, acredito que as atenções se voltem novamente para os imóveis. Apesar da inflação estar baixa, pelo menos prevê-se que ela esteja baixa. É o que o governo diz. Os imóveis, apesar de também ter pouca liquidez, voltam a ser interesse. Então, o que eu tenho notado é que os imóveis novamente estão bem cotados. Ah. Enquanto que bolsa principalmente os papéis com risco estão pessimamente cotados.
E diga, me explica essa história, o que é papel com risco?
Papel com risco é a ação, propriamente dita.
Sim.
As ações. Enquanto que papéis sem risco são, por exemplo, as letras do governo, são as carteiras de poupança, as letras imobiliárias. Letras imobiliárias é um papel sem risco porque tem atrás dela o Banco Nacional de Habitação, que é um dos organismos mais ricos hoje do governo. Quer dizer, esses são os investimentos. Atualmente tem girado em torno disso. E com grande predominância nas carteiras de poupança, que atualmente o governo até vai dar um grande estímulo à carteira de poupança quando ele não computar o imposto de renda sobre o lucro. Isso é um grande negócio para quem é grande investidor. Depois, além de não computar o imposto de renda sobre o lucro, tem ainda a vantagem de... dedução do imposto de renda de acho que 15%, eu não tenho certeza.
Mas quem quiser, por exemplo, abrir uma carteira de poupança, uma cadeirinha de poupança, como é que deve fazer? Que organismo deve se dirigir para fazer?
Uma carteira de poupança tem duas chances. Ou a pessoa se dirige a uma caixa econômica, que pode ser tanto estadual como federal, ou pode se dirigir às associações de poupança e empréstimo. São agentes do Banco Nacional de Habitação.
Ah, sim, não são empresas particulares.
São empresas particulares, mas elas são filiadas ao são inscritas, são autorizadas pelo Banco Nacional de Habitação. E essas empresas, elas têm a sua carteira de poupança. Agora, a carteira de poupança tem um problema. O grande problema da carteira de poupança é muito. Quando uma pessoa coloca um dinheiro ali, para te ter algum lucro, tem que esperar no mínimo 6 meses.
Uhum.
Quer dizer, não existe menos tempo do que isso.
Mas o que que ela...
Durante 6 meses, há uma carência. E a pessoa, depois de 6 meses, ganha juros, mais correção monetária.
Sim.
O juros é baixo, juros é 6% ao ano.
Sim.
Mas a correção monetária... A correção monetária garante o valor do dinheiro.
Certo.
Agora, eu, por exemplo, há pouco tempo, eu apliquei num papel que é considerado sem risco, que é letra do tesouro.
Sim.
Ele é realmente sem risco, porque a remuneração para o seu empréstimo vem na hora do investimento. Você faz investimento e já tem a sua remuneração, já recebe a sua remuneração.
Como é que se opera isso?
Isso, eu, por exemplo, foi a primeira vez que eu empreguei. Eu me dirigi ao Banco da Bahia e falei que queria investir. Então, existe uma quantia mínima para se investir. Essa quantia mínima é 5 milhões. Sim. Esses 5 milhões, eles fazem... É uma cota ideal de uma letra maior.
Sim.
O banco compra uma letra maior
sim.
E me vende uma cota ideal.
Uhum.
Ele me vende uma cota ideal por um preço mais baixo do que a fração. Vamos dizer assim, por exemplo, a letra do Tesouro é de 100 mil.
Certo.
O banco me vende 20 mil.
Sim.
Mas ao invés de eu pagar 20 mil, eu pago já 19 mil. Então já vem o meu lucro, entende?
Sim.
E decorrido o prazo, eu recebo os 20 mil.
É um prazo de carência também?
É um prazo de carência, mas é mais curto. Pode se empregar por 15 dias, por 20 dias, um mês, quanto quiser.
Sim.
O problema é a rentabilidade é baixa, é mínima, 1%, menos de 1%, às vezes dá menos de 1%. Esse problema dos 5 milhões só.
Bônus, o que são bônus?
Bom, eu não sei direito o que são bônus, mas parece que isso são papéis emitidos pelos governos estaduais. São também de renda fixa, papel de renda fixa. Parece que funciona da mesma maneira como essas letras do Tesouro. Eu não conheço muito bem.
Uhum.
Eu conheço pouco.
Mas o que você atribui, assim, por exemplo, a essa baixa da Bolsa? Você não acredita que ela possa ainda se reerguer?
Não acredito.
Nem com um certo artificialismo aí, para que a coisa não seja, afinal, assim, tida como um certo desastre financeiro, não?
Não, eu acho que... Não sei, me parece que até uns 2 meses atrás, o governo... deu muito incentivo à Bolsa, mas a Bolsa não reagiu.
Ah, não?
Não, pelo contrário, a Bolsa continuou caindo. Agora, dizem os expertos aí que ela vai voltar a subir. Eu, em particular, não acredito.
Uhum.
Se eu acreditasse, estava pondo dinheiro lá, quando eu não estou. Mas dizem eles que vai começar a subir porque, segundo eles, esses fundos de investimento, eles estão numa fase agora crítica, que se esse ano que entrou agora ele não mostrar um rendimento, eles vão morrer, porque ninguém mais vai aplicar neles, entende? Então, eles vão, talvez, esse pessoal acredita que, através de um mecanismo de um artificialismo qualquer,
uhum.
eles vão fazer crescer as cotações.
Por exemplo, se os organismos para-estatais ou estatais, no caso de Petrobras, etc., se aumentam o seu capital, etc., você acha que isso poderia dar uma virada assim, na coisa ou não?
Dá. Por exemplo, uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, por exemplo, ela, qualquer modificação nela, a Bolsa sente muito. Pelo que eu vi agora, esses dias agora, parece que uma notícia de que não sei se é a Vale do Rio Doce ou a Belgo Mineira, não sei. Uma notícia de que a Belgo Mineira ia parar um forno fez a Bolsa cair bastante.
Uhum.
Quer dizer, é capaz, mas para mim já não interessa mais. Eu acho que mesmo que suba, não vai subir muito.
Não vai atingir aquela coisa do...
Não, de jeito nenhum. Isso de jeito nenhum. Então, eu acho que...
Mas o que você atribui àquele momento assim, de auge, até de euforia da Bolsa naquela época? Por que isso, assim, no sentido econômico?
Eu acho que é questão de início, né? Todo mundo viu viu-se que o governo estava interessado em, em criar uma bolsa, que nem existia, antigamente não existia, antes de 69 não existia a bolsa, era tão ridículo que nem existia. E, então, eu acho que foi uma corrida para a bolsa, não sei.
Foi.
O que havia não era uma bolsa real, havia especulação. Inclusive o governo também não está mais interessado em que haja especulação na bolsa. Então acho que a coisa vai se normalizar. O governo já vem dizendo há muito tempo que quem quer bolsa tem que esperar no mínimo 2 anos, é investimento, não é investimento mais a curto prazo, é a longo prazo. E, então eu acho que aquele volume, aqueles lucros exorbitantes que estava tendo, acho que nunca mais vem.
Não, acho que não vai mais. Mas aquilo provou que realmente o brasileiro é capaz de ter um certo senso de poupança, porque isso, na nossa tradição, sempre se disse o contrário, né? Que o brasileiro não encara o futuro, assim, em termos bem tradicionais.
Não sei, isso... Se o brasileiro encara o futuro, eu não sei se isso pode ser contestado pelo que houve na Bolsa. Porque a Bolsa estava dando tanto dinheiro a curto prazo, acho que isso não pode ser contestado pelo que aconteceu na Bolsa.
Uhum.
Agora, que provou que o Brasil tem capacidade de poupança, isso provou mesmo. E tem capacidade, inclusive, veio provar que a renda do Brasil está crescendo satisfatoriamente, apesar da concentração de renda que está havendo. Mas veio provar que a renda está crescendo bastante. Eu acho que é isso que a Bolsa veio demonstrar. Eu não sou um expert em Bolsa, eu nunca apliquei em ações.
Sim.
O que eu sei de Bolsa é um pouco de teoria que eu aprendi na escola e as conversas que...
Afinal, ficou um assunto do dia, né?
É, as conversas que a gente ouve por aí.
Uhum. Agora, você acha, por exemplo, e essas fusões dos grandes bancos, você acha que isso para a economia, de uma maneira geral, é benéfica?
É um tal negócio, né? Vamos unir para ter força.
Uhum.
Isso, por um lado, é muito bom. Porque um Brasil ainda com escassez e tal, se, em vez de se ter os capitais pulverizados, ter os capitais unidos, é inclusive mais fácil de se crescer economicamente. Mas, por outro lado, a concentração de renda causa os problemas que todo mundo sabe, né? Muito poder, abuso do poder econômico, esse problema todo. Eu acredito que esse era o caminho, essas fusões eram um reflexo do que estava havendo no Brasil, que é uma concentração de renda. As classes ricas cada vez mais ricas e as classes pobres cada vez mais pobres. E esse foi o caminho escolhido aí pelo governo para que se conseguisse esse crescimento do PIB, esse crescimento atualmente é tão falado crescimento. Eu acho que é o caminho mais fácil.
Sim.
Mais fácil e mais rápido.
Uhum.
Agora, também não sei se é o mais interessante.
E do ponto de vista operacional, assim, você acha que a coisa é realmente melhor? Assim? Por que que não? Bom, eu sinto isso como cliente, por exemplo, o Bradesco com o Moreira Salles, não dá certo a coisa. Você tem
não dá certo por quê?
Parece que já desfizeram a coisa, né?
Já
parece que sim. Pelo menos a Veja dessa semana disse que a coisa está em tempo de espera e parece que realmente o Moreira Salles vai passar para o outro lado. Não sei se é fofoca de revista, o que é. Mas realmente, depois da tua falada, a fusão, o Bradesco não funcionou como funcionava antes.
Bom, eu não sei, eu acho que, bom, tem um grande problema. Quanto maior a empresa, mais difícil de controlar a empresa.
Uhum.
Né? Esse foi o problema, por exemplo, dos conglomerados. Você sabe o que é conglomerado?
Não sei.
Conglomerado foi um tipo de empresa que nasceu nos Estados Unidos para evitar as oscilações de mercado. Então, um grupo, em vez de ter uma empresa só, ter uma empresa de frangos de corte, por exemplo, ele tinha uma empresa de frangos de corte, uma de madeira, uma de aviões, uma de sei lá, de farmacêutica. Por que ele tinha uma coisa como essa? Porque se tivesse só frango de corte, tivesse uma de frango de corte muito grande, o que ia acontecer? Tem épocas que o mercado de frango de corte não é bom.
Uhum.
Bom, então quando não é bom o frango de corte, é bom o de aviões,
uhum.
É bom o farmacêutico. Então, isso, o que acontecia? Isso era um mecanismo então, de compensação. Quando não está ruim, não está bom.
Certo.
Então eles mantinham uma certa estabilidade. Agora, o que aconteceu? Ficou uma coisa muito grande e apesar do computador, apesar dos mecanismos de controle terem evoluído, eles começaram a não ter uma eficiência desejada. Então, estão começando a se desfazer esses conglomerados.
Ah,
estão começando a se desfazer agora.
E no Brasil há alguma experiência nesse sentido? Não.
Não, o Brasil ainda é criança, né? Ainda não pode, ainda não existe.
Mas, por exemplo, existem operações bancárias específicas de um determinado banco que o outro não realiza e que essa fusão possa beneficiar o outro?
Eu acho que pro cliente comum, como eu, por exemplo, como você, eu acho, essas fusões eu acho que não vão beneficiar o pequeno cliente. Eles vão beneficiar as grandes transações só. E, inclusive, pode dar no começo essas confusões generalizadas.
Uhum.
A experiência que eu tenho de Bradesco é muito má.
Uhum.
Não sei se eu peguei o Bradesco agora, depois dessa fusão, ou o que que eu... Se me dá licença um pouquinho, que eu tenho um aluno aí fazendo prova.
Mas aí no caso, por exemplo, eu nunca sei o que leva uma pessoa a escolher um determinado banco em relação a outro, além da comodidade estar perto da sua casa, no caso. Você acha, por exemplo, que há determinados bancos que ofereçam mais vantagem do que outros, assim, para que atrair o indivíduo para ele, não?
O que eu tenho notado atualmente é que eu, por exemplo, o que eu me vejo atraído por um banco é a facilidade que ele oferece para o empréstimo,
uhum.
A rapidez com que ele trabalha. Eu trabalho na CESP, ali embaixo eu tenho milhares de bancos. Eu tenho o Bradesco, tenho o Caixa Econômica, tenho o Banco do Brasil, tenho o Banco do Estado. Tenho milhões de bancos. Tenho o Banco da Bahia, inclusive. O Banco da Bahia, dali, é um dos que mais facilidade apresenta para nós aqui para dar empréstimo.
Porque
o pessoal é conhecido e tal.
Ah, mas em função da CESP, né?
Porque... Não, em função da CESP, em função que nós conhecemos o Banco da Bahia, eles conhecem a gente e tal. Então há mais facilidade. Mas, Lozada, é um banco que... arcaico.
É isso que está estranhando.
É um banco arcaico, com os métodos que a gente chega lá, fica até mal impressionado com os métodos dele.
Uhum.
É aquele método, né, que vai lá, entrega o cheque, ela te entrega uma fichinha, depois você vai... Se você vê teu cheque correr por aquele negócio, porque é um negócio que não. Já era, não existe mais, tem impressão.
Uhum.
Agora, o.
Eles dão baixa no cheque antes de pagar ou só depois que pagam? Como é que é? Você já reparou
isso? Acho que eles dão baixa.
Dão baixa antes?
Eu não sei o que é que baixa.
Quer dizer, eles creditam lá ou debitam o seu cheque antes ou não?
Debitam.
Antes de pagar.
É. Eles põe aquela ficha. A ficha bate aquela máquina lá, não
e
sei.
Quando você quer saber quanto você tem no banco, você demora muito para saber isso, eles mandam para você algum documento?
Não, isso tem a ficha lá. Isso é a única vantagem do Banco da Bahia. Tem na mesma hora, só você pega a tua ficha e tá lá. Não tem aquele esse problema de caixa executiva, tem o Banco do Estado, tem o Bradesco, agora que você quer um extrato, alguma coisa desse tipo, você tem que esperar um dia.
Ah.
Mas eu também tenho trabalhado mais com o Banco do Estado, porque o Banco do Estado ele oferece um tal de cheque especial,
sim,
que é realmente muito operacional.
Por quê?
Pelo seguinte, porque eu posso sacar sem fundo.
Sim, mas até um limite,
não? É um limite para mim que tá bom, entende? E esse limite, e o juro que eles cobram sobre a falta de fundo é um juro alto. Quer dizer, existe facilidade. A hora que eu quero, eu não preciso ficar com perturbação de ir lá, pedir empréstimo, arranjar valista, esse negócio todo, não tem nada disso.
Uhum.
A hora que eu só emitir um cheque. Né? E é bastante o fundo que ele...
Quanto é?
Eles me deram o dobro do saldo médio.
Ah, sim. Quer dizer, isso é sempre em função da conta da pessoa.
Então é só durante um mês aí ter um saldo médio alto.
Sim.
Que... Eu, por exemplo, não tenho um saldo médio... Um saldo médio, vamos dizer, de 5 mil.
Sim.
E eles me dão 10 mil, porque no mês eu concentro e tal ali, eles olham aquele saldo e eles me soltam coisas. Eles não fazem muita questão, não criam muito caso.
Mas você depois tem um prazo, por exemplo, você não tem um saldo, vamos supor. Você tem um prazo para cobrir esse saldo ou não? Ou você vai pagando juros na medida em que a coisa vai correndo?
Não, existe um contrato. Quando a gente pede o cheque especial, há um contrato por 6 meses.
Ah, sim.
No fim desses 6 meses, você tem que ter saldo positivo.
Ah, só isso?
Só ter saldo positivo.
Ah, bom.
E aí eles vão pensar se eles renovam ou não renovam. E tem os malandros que pegam, tiram o cheque especial e no mesmo momento sacam sem cobertura.
Sim.
E passam 6 meses sem cobertura, chegam no fim dos 6 meses, tiram um empréstimo em outro banco, pagam, renovam, tiram outra vez.
Uhum.
Então fica com juro baixo. E para o banco é mau negócio. O banco faz isso por quê? Para chamar o pessoal para lá. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não trabalhava com o Banco do Estado, vinha trabalhar por causa disso.
Certo.
Então o banco não atinge seus objetivos. Então chega nessa hora ele não. Uhum. Ele não renova o contrato.
E você não tem lidado assim, com outras facilidades de crédito que os bancos agora estão usando muito? Inclusive para nós mulheres é ótimo, né? Porque a gente gasta dinheiro sem
mais. Cartão de crédito?
Você não usa muito? É.
Você acha
que é vantagem assim para a pessoa? Você acha que...
É vantagem. Às vezes, sei lá, a gente não tem dinheiro, o cartão que funciona.
Uhum.
Funciona. Inclusive, por exemplo, uma emergência. Teve uma vez que eu tive que. Não estava projetado de viajar.
Uhum.
Veio aqui na última hora, alguém me convidou, falou: vamos viajar. Eu falei: tá bom, vamos. Mas eu me preocupei com o dinheiro, porque eu tinha o cartão, então era, por exemplo, o Rio de Janeiro. Sei que lá no Rio de Janeiro tem hotéis com cartão. Restaurantes, eu não me preocupo. Um pouquinho que eu tinha dava para quebrar o galho. Eu acho que cartão de crédito funciona. Tanto é que eu não uso o cartão de crédito normalmente. Eu deixo o cartão de crédito aí, só na emergência. Porque é um convite à compra.
É, realmente, é uma tentação. Eu uso o meu dedo na bolsa.
Um convite à compra e não se para mais. Eu acho que não se para mais.
Agora, e você, assim, em relação à operação bancária, assim, você tem experiência com vários bancos e tudo mais. Você acha que há uns que oferecem mais assim, facilidade em relação ao que? Quer dizer, problema de ter, não quero dizer o nome, mas ter aquilo que eles chamam, sei lá, aquela documentação necessária, o fichário lá no banco e tal. O que eles. Como é que eles fazem isso para ter esse tal cadastro?
Como eles fazem?
Quer dizer, é necessário que você solicite o cadastro ou isso se faz mediante a sua conta?
Para mim aconteceu um negócio interessante, porque meu pai precisava que eu tivesse cadastro no Bradesco. Queria fazer uma operação com o Bradesco, então eu seria um avalista. Então eu teria que ter cadastro ali, no Bradesco. Mas. Então eu fui ao Bradesco, falei, quero ter cadastro aí. Então criaram um cadastro, tamanho lá? Não, o senhor não pode. Para que o senhor quer cadastro? Eu falei, não sei, eu vou ser um avalista aí, do quê? O empréstimo vai ser para quê? Eu falei, não sei para que vai ser, não interessa, eu vou ser um avalista, mas não sei do que é. Ah, não pode, criaram tamanho caso, tamanho dificuldade, que não existia.
Mas aí o seu diálogo foi diretamente com o funcionário graduado do banco, como é que foi?
Não, eu cheguei ao gerente.
Ah, sim.
Eu cheguei ao gerente, falaram, você é avalista, meu pai, que, tem agência, que vai fazer uma operação lá na agência de vocês, lá na cidade, 24 de maio, e quero o cadastro. Ele falou, bom, você preenche isso aqui. Eu preenchi um folheto lá, sei lá, um formulário, como é que chama? Né? Mas depois ele não queria receber, ele queria que eu levasse para a cidade. Enfim, tornou uma coisa difícil.
Sim.
Seria possível tornar uma coisa difícil. Enquanto que no Banco do Estado, eu falo, eu quero ter um cadastro aqui. Na mesma hora, está aqui. Preencheu, acabou, não houve mais problema.
Uhum.
E não nem disse para que era. Falei, mas ele tirou o quê? Eu falei, não, eu quero ter cadastro. Eu falei, pode ser que alguma vez eu venha pedir aqui um cheque especial.
E eu pensei que fosse justamente o contrário, não parece pelo fato de ser.
O que é borderô parece que é uma relação de cheques. É, cheques, né? Uma relação de cheques de uma firma, eu não sei. De quem? Eu não falo, vou falar.
É uma relação de cheques que cada cliente tem. Você tem a sua, ela tem a sua. É aquela ficha que eles mandam para você. O teu crédito, débito, todos os números de cheques que você
tem. Mas eu fui bancário já.
Ah, você sabe muito bem,
treinar a
geladeira, como é que é?
Não, eu fui bancário, mas eu não trabalhei numa agência, eu trabalhei na Banco do Estado, na matriz e à noite. Eu não atendia público, não fazia nada dessas rotinas. Eu
fazia, mas em que setor?
Trabalhei em compensação de títulos. O pessoal pagava o título e eu lá tirava o título também pro pau. Então, quando ele não pagava, eu punha no pau o título do camarada.
Você
tem visto
cada coisa lá,
cada
firma que a gente
pensa
que
tem,
né?
É, a gente nem se toca com isso, sabe? Mas porque tinha... é tanto título para se ver, é tanta coisa para se ver, principalmente fim de mês. Fim de mês tinha pilhas imensas. Né? Era um trabalho sazonal. Meio de mês a gente não fazia nada. Ficava batendo papo, contando piada. Chegava fim de mês, era um Deus nos acuda que se chegava lá às 6h30, saía meia-noite e meia. E não parava. Quer dizer, nessas horas que tinha muito trabalho, ninguém via nome de firma, nunca ninguém via nada.
Via número, né?
Via número, via. Tinha lá o nome da firma, ninguém via.
Mas você tinha que providenciar realmente a saída do título fora do banco ou não?
Não, a gente fazia. Eu não chegava a. Eu apenas trabalhava na compensação. Eu via que quem pagou, tirava de lá e só.
Mas quem não pagava, por exemplo? Quais eram as providências tomadas pelo banco, no caso?
Ele mandava cartório.
Ah, é? Ele mandava cartório. Mas... isso o título fica com determinado nome, não?
Como determinado nome?
Ele passa a ser um título comum, não?
Não,
mas aí além desse setor seu, você nunca teve vontade de passar para outro setor do banco?
Um banco não.
Nunca?
Um banco não. Uma coisa que chegou a me atrair foi quando eu estava terminando o mestrado. O Citibank apareceu no curso e promoveu um coquetel no qual os diretores conversavam com a gente. Um bate-papo assim, um coquetel, eles conversavam sobre assuntos da época. Naquela época era bolsa, um negócio. E ele oferecia, estava oferecendo para nós lá no curso, a trabalhar no Citibank na área de análise de investimentos. Isto é, eles iriam aplicar na indústria. Uhum. Então nós teríamos que chegar e estudar a indústria e ver o que seria feito do dinheiro deles. Isso me interessou, mas eu não fui trabalhar no banco, eu não fui trabalhar com eles porque eu fiz o curso de mestrado sob a condição de depois de trabalhar na SESC, não trabalhar na banca. Quer dizer, essa área assim, de análise de investimento, esse problema assim, eu gosto. Não.
Existe isso normalmente em todo banco ou não?
Eu acho que existe, sim.
É, mas já é
assim. O Citibank não é um grande banco. Aqui em São Paulo não é um grande banco.
Não é?
Eu acho que não, eu acredito que não. Pelo menos em número de clientes, por exemplo, ele não se passa, porque não se compara com o Banco do Estado, com o Bradesco, com essas coisas. Acho que talvez não, o número de clientes, mesmo volume de operações, eu acredito que não. Mas eles têm um. O pessoal que eles têm é bom. Eles têm uma política de pagamento de pessoal interessante. E o salário que eles foram oferecendo para a gente lá era um belo de um salário.
Que não é comum na área, não?
Era um belo de um salário. Então dizem que eles pagam muito para pessoal graduado. E pagam pessimamente para pessoal pouco graduado.
Uhum.
E. O pessoal, eu tenho tido contato com o pessoal que foi trabalhar no banco, no Citibank nesse tempo, e eles ficaram lá no máximo um ano.
Ah.
Eu estava gozado, que parecia tão atrativo a coisa, tão interessante o negócio, Mas parece que depois de um ano o pessoal todo se desinteressou da coisa.
Mas nesse serviço que você fazia anteriormente no banco, você tinha contato com outras sessões necessariamente?
Uma outra sessão era o pessoal do. Era o pessoal do. Que mandava os títulos públicos do cartório.
Isso tem nome, não?
Eu não sei, o nome da outra sessão, eu não sei. A minha era o seguinte, parece que era um setor, eu não me lembro direito, faz tanto tempo que eu era estudante ainda. Era um setor, chamava cobrança centralizada.
Sim.
A minha sessão, em particular, que era eu e mais quatro pessoas, era a compensação. Mas ele tinha outras, mas eu não me lembro o nome. Não me lembro de nada. Ele tinha contato, mas não era muito.
E vocês nunca tinham assim, contato com o público no sentido de prevenir o cliente sobre o título?
Não.
Quer dizer, a coisa chegava e tinha um prazo, se não cumpria, corria.
Está, é como diz uma professora que disse lá, está, não está, estivesse. Está pago. Se não está, estivesse, vai, manda para o palco.
E esse sistema de pagamento assim, que se usa muito hoje, a pessoa, ao invés de pegar aquela bichinha, como você falou, da maneira tradicional, existe outra forma de pagamento que, inclusive, o próprio Bradesco usa, né? Quer dizer, a pessoa não recebe a bichinha, mas como é que ela opera para receber o dinheiro?
Bom, ela chega e põe o dinheiro. O Banco do Estado agora, o caixa faz tudo atualmente. Antigamente era só o cheque, o cliente apresentava o cheque, eles anotavam ali na ficha do cliente e depois, e só. Né? Atualmente, se quer um talão de cheque, se dirige ao caixa, não se dirige mais ao pessoal do lado. Se quer fazer um pedido, retirar ou pedir um talão de cheque, também é. O que mais que se faz normalmente sem ser pedir empréstimo ou coisa com
guarda? Retirar o dinheiro, por exemplo.
Retirar o dinheiro, também é caixa, direto no caixa.
Não precisa esperar.
Pagar conta de luz, gás, telefone, direto no caixa também. Quer dizer, tudo atualmente é caixa que faz.
E você acha que o pessoal está preparado para tudo, para desempenhar todas as funções satisfatoriamente?
Acho que está. No Banco do Estado, o único problema que tem havido ali é fila.
Ah, é muita gente, né?
Fila. Chega dia de pagamento, por exemplo, que o Banco do Estado paga Comasp, paga Sesc, paga metrô, paga todo mundo. Então, tem filas imensas. Agora, tem ali do lado, que eu trabalhei também, que é por onde me paga Getúlio Vargas, o Nacional. Então, o Nacional se faz assim. Ele tem letra A, letra B, letra C, cada letra é um caixa.
Sim.
Então, na letra S, que é a minha, tem um caixa. Então, é sempre aquele camarada. E, então, a coisa anda bem rápida.
Você não acha incrível que o banco ainda faça ficha de cliente pelo prenome?
Como ficha de...
Por exemplo, o seu nome seria pelo fato de se chamar Sérgio. Você não acha incrível isso, que a gente, para identificar uma pessoa, não faça pelo sobrenome, sim pelo nome?
Por quê?
Você não acha complicado isso? Só esquecer já muito.
Sim.
Já me aconteceu isso, de ter assim, uma conta no banco enorme e eu não ter aquele dinheiro nunca, mas o problema é que acreditaram. Olharam meu nome e sem o sobrenome devido, então foram lá acreditaram no primeiro lugar. Acontece que não era da dita cuja e era no meu que acharam em primeiro lugar. Então, para provar que não era meu, foi um drama. Agora, você não acha que seria realmente mais racional? Hoje eu queria ter notícias do sobrenome do indivíduo que estava no hospital, só sabe o sobrenome. Quer dizer, então lá na fichagem também está o nome do indivíduo. Quer dizer, o primeiro, eu não sabia isso, o primeiro era só aquele senhor. Será que esse sistema brasileiro de fazer registro só pelo nome da pessoa dá confusão à beça?
Eu não acho que eles façam só pelo primeiro nome.
De uma maneira geral, para você ver, você vai ao caixa, por quê? Você vai na letra S. Você devia ter letra da B, pelo menos, o seu sobrenome. Quer dizer, e acredito que Pereira seja menos que Sérgio, no caso. Não sei, nunca contei, mas eu acho que talvez Sérgio haja mais do que Pereira.
Talvez eles evitassem uma coisa que eles fazem lá, por exemplo. Existe um caixa só para a letra J, para do José e do João.
É,
se eles fizessem pelo sobrenome, acho que eles tivessem uma distribuição mais uniforme.
Uhum.
Bom, realmente, aí o S iria perdendo.
Mas pelo menos eu acho que os riscos seriam menores, viu, de confusão, porque eu acho irracional essa história do indivíduo. Quer dizer, eu acho muito, muito humano e muito gostoso você ser Sérgio e não sou Gonçalves Pereira, que afinal é um negócio muito chato, né? Inclusive, quando você vai para o exterior, você nunca é chamado pelo seu nome, mas sempre pelo seu sobrenome. Então você desaparece assim, na família inteira, né? No circulante e tal. E para a mulher, então, é horrível, né? Porque fica madame ou missus, qualquer coisa, quer dizer, dentro do sobrenome do marido. Então, mas eu acho que esse critério de, sei lá, chamar o fulano pelo nome, eu acho que é um negócio meio irracional, sabe? Eu acho que pode dar as maiores confusões, porque os nomes, os nomes são muito mais comuns do que o sobrenome, me parece.
Eu acho que o banco, para trabalho interno dele lá, ele não trabalha com nome.
Só com sobrenome?
Não, com nome.
Número? Ah, bom, sim, com certeza.
É tudo computarizado.
Uhum.
Então, eu trabalho com número. Nome é só na hora, assim, de, sei lá, chamar a pessoa.
Lógico, você lembrou uma coisa. É realmente, hoje, nenhuma conta é mais conta pelo nome, mas há um número determinado. Então, você já é número, né? Então, deixou de ser nome, o que pode ser cômodo, mas também o seu constrangimento, assim,
pior
psicológico, né?
Parece como vão as coisas aí, parece que daqui a pouquinho cada um vai ter um número.
O coelho tem na plaqueta,
né? A hora que a pessoa nasce, a pessoa já ganha um número. Ganha um número, tá lá e ganha um número e pronto.
Uhum.
E aquele número é para tudo, é para carteira de identidade, é para carteira de trabalho, é para tudo.
Já
é. Mas aqui no Brasil também já tá quase, né?
O pior é que quando a gente começa a ser 000 alguma coisa, talvez seja um problema assim, realmente de neurose. Né? Pode ser milhões e trilhões, mas acho que não tem muito problema. 000, talvez. Aí não seja nem aristocrático, nem muito comportador, não sei, não. Mas eu queria perguntar uma coisa para você também em relação a banco. Ah, e que agora eu me esqueci, por exemplo, os bancos estão se expandindo muito, para cada bairro há banco, etc. Você acha que isso, eu não sei se seguraram isso, mas parece que houve um momento de expansão e parece que agora a coisa, não, pelo menos tenho visto mais tanto. Você acha isso realmente uma vantagem para as operações bancárias?
Deve ser, quanto mais facilidade de atendimento do cliente, porque eu acho que grande parte da população escolhe banco por estar perto da sua casa.
Uhum.
Quer dizer, acredito que isso seja vantagem.
Mas do ponto de vista assim, econômico para o banco, quer dizer, você acha que apesar disso ainda é vantagem? Pessoal, instalação, etc.
Aí eu acredito que é o negócio do balanceamento. Tudo, acho que tudo é uma questão de verificar se tem um bairro muito populoso, por exemplo. Acho que vale a pena.
Uhum.
Por exemplo, essa agência do Banco da Bahia que abriram lá do lado do Jumbo.
Sim, claro.
Isso é um alto negócio. Um altíssimo negócio. Agora, abrir lá uma agência no Taboão, acho que não é vantagem.
Uhum. Como parece que houve no começo, meio indiscriminadamente, né, aquela agência, assim, sem muito estudo de mercado, essa coisa toda só. E agora há um. Parece que há, não sei se é verdade, ou se é observação apenas assim, de gente que mora no mesmo bairro, que não vê outros bancos, a não ser aquele mesmo que abriu só aquele, nenhum outro fazendo concorrência.
Eu acho que tem. Não se pode fazer uma coisa assim sem mais, né?
Uhum.
Sem mais, acho que não se pode fazer. Porque tudo tem que ficar mais. Atualmente, cada vez mais, se tomar qualquer atitude, tem que estudar muito.
Uhum.
Que a concorrência está ficando tão grande que o lucro advém de uma eficiência, de trabalhar otimamente. Porque antigamente no Brasil, por exemplo, você trabalhava de qualquer jeito, trabalhava mal para burro e e chegava a bons resultados, resultados satisfatórios. Hoje quem trabalha mal, dane-se.
Você está querendo viagem exterior, como é que você, você sabe os mecanismos que você tem que usar para obter moeda estrangeira? Não? Como é que você vai fazer para obter moeda estrangeira para sair do país?
Eu não sei muito. Quando eu fui viajar, quando eu casei, eu trabalhei com uma agência que ela me comprou os dólares, me fez tudo.
Ela providenciou tudo?
Providenciou tudo. Eu não sei como é que eu vou trabalhar, porque eu vou com bolsa.
Sim.
E eu penso que eu vou ganhar 50 dólares por dia.
Sim.
Eu vou ficar, eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá. Eu não sei como é isso. Tudo que vai fazer, tudo isso vai ser a empresa, vai ser a CESP.
Sim.
Eu não sei como é que ela vai fazer.
Aham,
uhum. Mas eu ainda nem me interessei pelo assunto, porque está muito cru ainda a viagem. Sim. Tá, parece que ela está acertada, mas ainda está meio crua a coisa.
Você costuma carregar muito dinheiro com você? Porque eu não dou essa informação para ninguém, só cai por hora. Você costuma assim carregar
não.
Dinheiro?
Não.
Você tem assim um lugar especial para botar o dinheiro, quer dizer, um objeto que você usa para botar?
A bendita da carteira.
É, você usa a bendita da carteira.
E
o que não é moeda grande assim, como é que você faz dinheiro grande?
Como
quanto você recebe o que é menos grande?
Não, tudo na carteira, desde as grandes notas, que são raras, até a... Tem as moedinhas.
Uhum.
Tudo na carteira.
Uhum.
É, centralizado.
E não sei se você tem essa experiência, quer dizer, da pessoa reclamar muito quando você não tem um dinheiro menor, eles não te pedem isso. Quer dizer, você vai fazer uma compra, você compra um jornal, por exemplo. Uhum. Às vezes você não tem o dinheiro ali, que não é uma pouca coisa. A pessoa não reclama, não lhe pede o dinheiro menor. Como é que eles costumam pedir? O senhor não tem aí o quê?
O senhor não tem um trocado?
É, geralmente é assim, né, que se faz.
Eu acho assim.
Não sei se você tem essa experiência com motorista de táxi. Eu, como sou muito freguesa de motorista de táxi, então eu tenho sempre essa experiência. Porque antes de pegar táxi, eu fico juntando tudo, assim, que eu sei que necessariamente virá a pergunta. Não tenho trocado, então tenho que improvisar. Depois que eu queria saber da sua experiência.